Quero convidá-lo mais uma vez a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas. Daremos sequência à meditação nessa epístola para nosso tempo de culto, onde nossa atenção é uma forma também de adoração ao Senhor. Estamos meditando já há algum tempo sobre o chamado legitimidade do Evangelho, é o tema central dessa epístola. E na mensagem de hoje nós vamos observar o versículo 27 do capítulo 4. Apenas o versículo 27, que é uma citação que Paulo recorre de Isaías, especificamente Isaías 54, no primeiro verso, dentro do seu discurso. E para acompanharmos o entendimento do que Deus deu a Paulo, eu tenho mais um tema para a nossa meditação, que é a exaltação da graça. Sabemos que o contexto de Paulo é exatamente este. Paulo destaca a graça, a salvação em Cristo, unicamente em Cristo e não outro, e qualquer interferência seria uma forma de deturpação do Evangelho. Paulo está recorrendo aos últimos recursos antes da sentença, que é o discurso de liberdade que podemos obter pela salvação em Jesus Cristo. Por isso, um discurso contra a soberba humana. No fluxo de leitura, nós temos que perceber Paulo indo para as conclusões, os últimos recursos. Já falou de soberba, ele já falou da religiosidade, mas agora o Paulo levanta um discurso contra a soberba humana. Vamos observar então a leitura do capítulo 4, no versículo 27. Gálatas 4, 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que as da que tem marido. É um cântico, é uma exaltação, é um grito que Paulo recorta das palavras de Isaías para o seu texto. Para entendermos isto, respondermos ao Senhor, há algumas perguntas para a nossa reflexão. Pense comigo. Alguma vez você já sentiu que a salvação depende de você ou de sua dedicação? Talvez essa pergunta lhe soe estranho, uma vez que estamos numa igreja que não temos nenhum problema em confessar que a salvação é somente em Jesus, que não cremos de forma alguma que o homem contribui, mesmo que em doses menores, para a salvação. Nós não lidamos com essa imposição de que a lei, há formas religiosas, ritos ou crenças que contribuam para a salvação. Entretanto, será que há entre nós ainda algum resquício, algum sentimento de soberba? Por acreditarmos lá no fundo, um pequeno sentimento de que Deus tem que te salvar porque você faz coisas boas, porque você se dedica, porque você o busca, porque você crê desta maneira, porque nasceu numa família cristã e sente de alguma forma uma tranquilidade para com a salvação, como se contribuísse de algum jeito? É comum para a nossa cultura, especificamente no trabalho, quando as pessoas se matriculam num curso, quando elas se ofertam para uma vaga de emprego, elas esperam alguma coisa em troca. E vem a pergunta: será que nós também esperamos alguma coisa? Por causa do nosso esforço em estudar, queremos méritos, medalhas, recompensas, porque nos dedicamos ao estudo? Porque trabalhamos e queremos que aumente nosso salário, nos promova a funções superiores por causa de nossa dedicação? E será que esse sentimento comum é levado também para a fé? Eu espero algo, eu me dedico e Deus tem que me dar algo, porque olha o que eu estou fazendo, olha a minha dedicação, olha a minha oferta. E essa soberba de achar que nós merecemos alguma coisa naturalmente interfere em nossa crença? Já se sentiu privilegiado por causa da família em que nasceu? Da religião que pratica ou por se considerar merecedor da salvação? Nasci numa família cristã, frequenta uma igreja, nasci num bom lar e você tem um orgulho? A sua forma de crer te torna orgulhoso? Eu creio assim, então é melhor do que os outros? Olha quantas heresias por aí e eu creio na verdade? Será que é um sentimento de soberba, como uma espécie de privilégio? Que sentimentos surgem em seu coração ao perceber que a salvação é impossível ao homem e que você merece a condenação? Que sentimentos surgem? Tranquilidade? Não, merecer a salvação é, ponto de vista teológico, não merecer. No fundo, no fundo, Deus me salvaria. Ou será que você se sente devedor, condenado. E aí o sentimento é de gratidão, porque você ainda sabe que merece a condenação. Você não mereceu um dia, você ainda continua merecendo. Que sentimento surge em seu coração ao saber que a salvação é uma dádiva de Cristo? Que sentimentos brotam na sua alma ao saber que você não poderia salvar? Ele escolheu você. Não foi sorte, não foi acaso, não foi um passo que você deu, mas você recebeu uma dádiva, um presente imerecido. Que sentimentos surgem? E é esse o nosso tema, que nós vamos agora nos dedicar ao Senhor. A exaltação da graça é um discurso contra a soberba humana. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos aproximamos de Ti e agora faremos com atenção a Tua palavra. Queremos compreender as palavras que o Senhor inspirou Paulo, o discurso contra a soberba na ocasião em que ele se levanta para proibir a contaminação do Evangelho com os judaizantes. Senhor, nós não vivemos isso aqui. Não temos esse dilema. Não estamos tentando impor nada à salvação. Somos uma igreja, uma comunidade que vocifera com alegria de que a salvação é somente em Jesus. Não estamos impondo nada. Então, certamente, aquilo que o Senhor inspirou Paulo a combater não é o principal inimigo que hoje devemos reconhecer, porque, pela misericórdia do Senhor, isso já carregamos, já fomos convencidos de que não há Salvador além de Jesus. Entretanto, Senhor, a esfera que Paulo também combatia, que forçou aqueles homens a acreditarem que poderiam ser salvos e que tinham uma espécie de glória por serem judeus, por terem tradição, por serem filhos, descendentes no sangue de Abraão, concedia a eles algum privilégio. Isso também pode assombrar nossa alma. Portanto, Senhor, filtre em nossos corações a verdade, para que não apenas confessemos que Jesus é o único Salvador, mas seja exterminada também todo tipo de soberba, todo tipo de vaidade e de orgulho que nos faz achar que somos merecedores de algo, privilegiados pelo lugar que nascemos, pela crença que carregamos. E tudo isso ainda contamina o Evangelho. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, notem que para lermos corretamente esse texto é necessária alguma introdução. Nós estamos seguindo a leitura do capítulo 4 e Paulo então continua o mesmo trecho, que é um discurso sobre a liberdade, que vai terminar apenas no versículo 31. No versículo 31 do capítulo 4, Paulo vai dizer: e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O Paulo, para convencer isso, ele faz uso de alguns recursos. O recurso argumentativo, antes de fechar o discurso, que é a soberba, o Paulo está dizendo, ainda falta um detalhe. Já falou sobre a coerência de acreditarem na lei e não ouvirem a própria lei, da religiosidade, de acharem que são descendentes de Abraão, e é exatamente isso que é, e o Paulo vai dizer, não, o filho de Abraão é pela fé, não é pela carne. Ele faz uso, então, de uma história conhecida, que é através de um contraste, colocando Sara como uma mulher livre, Agar como uma mulher escrava. Seus filhos, que têm uma geração em contraste, o Ismael e o Isaac. A promessa, que é a fé, e a carne, que é a descendência física. Depois do contraste, no versículo 27, o Paulo então volta a dizer: a salvação é um milagre. E a soberba de vocês é quem proíbe de chegarem à profundidade dessa mensagem. Para então concluir o capítulo 4, do versículo 28 ao 31, que é o grande discurso de liberdade. O privilégio que tem todo aquele que crê em Jesus. Ele é liberto, não apenas do poder do pecado, não apenas do domínio do pecado, ele é livre para adorar a Deus. O que Paulo faz nesse sentido é a ampliação da alegoria. Observe que no versículo 24 do capítulo 4, Paulo disse: estas coisas, essa história, esses nomes, essas mulheres, são duas alianças, e inclui Jerusalém, com figuras alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, uma na verdade se refere ao Monte Sinai, à lei de Moisés. A lei de Moisés, que vocês acreditam que representa uma coisa literal, a lei salvar, Paulo vai dizer, não, isso gera escravidão, e esta é a Agar. Vocês judeus que acreditam que por serem judeus, tendo nascido na carne de Abraão, e herdarem literalmente a lei de Moisés, têm privilégios. E isso não contribui para nada. Isso gera uma escravidão sobre a vida de vocês. Então, Paulo está aqui ampliando a sua alegoria agora para as aplicações. Então, chega um discurso em destaque, que é o que nós estamos meditando. Ele faz uma citação, ele faz o uso de Isaías 54, no versículo 1. O trecho de Isaías, no 53 e 54, é um texto nevrálgico para o cristianismo. Não somente Paulo, como os outros apóstolos, entenderam muito bem quem era o servo sofredor do capítulo 53. O servo sofredor que sofre as dores, a angústia do seu povo sucumbir ao cativeiro, eles enxergaram nele uma figura. Isso representa exatamente Jesus. E no capítulo 54, a alegria, a promessa da restauração de Jerusalém, eles entenderam que aquilo era uma alegoria para a restauração trazida pelo servo sofredor. O Paulo, acreditando nisso, agora ele faz o uso desse texto sobre o papel da lei. A lei não salva, mas a lei representa alguma coisa para encontrar o Salvador. Os filhos de Abraão, ser filho de Abraão na carne não salva, mas preservou pela tradição um povo que carregaria a mensagem da salvação. Os filhos de Abraão na carne propagariam para o mundo a salvação através da fé. Então, exatamente assim o discurso. A alegoria da alegoria. Eu tenho que reconhecer que não é um texto simples de explicar e pode gerar muitas dúvidas. E por isso, essa já é a terceira mensagem no mesmo trecho, e ainda haverá mais uma, onde recorremos à sugestão de Paulo, porque está escrito, não é uma invenção minha, está escrito. Então Paulo recorre ao contraste, e agora à alegoria da alegoria, para depois chegar ao discurso de liberdade. Ou seja, não há outra forma de entender. Alegoria da alegoria, porque Isaías já usou a figura de Jerusalém como alegoria. E o Paulo usa a figura de Sara como alegoria. E agora ele usa a alegoria da alegoria. É como se dissesse, Isaías, para expressar a restauração e a promessa sobre Jerusalém, o Isaías entendeu, não é Jerusalém literal. A Jerusalém literal será destruída no cativeiro. Já que ele era um profeta que profetizou o cativeiro. Mas lembre-se, o povo de Deus não será destruído. Deus promete restaurar o povo, mas o povo não é o judeu. O judeu não pode acreditar que por ser a Jerusalém terrena, Deus está restaurando o seu povo com a Jerusalém. É o que ela representa. Então a Jerusalém tem uma alegoria na visão de Isaías. Agora o Paulo está dizendo, vocês acreditam que são filhos na carne de Abraão e porque tem a lei de Moisés são salvos? Não, não são. Vocês não entenderam a alegoria. Sara representa uma aliança alegórica, não é literalmente os filhos de Sara os salvos, mas aqueles que creem na mesma fé de Sara. Não são literalmente os filhos de Abraão, mas que creem na fé de Abraão. Não são os filhos literais de Moisés que levaram a lei, mas o que a lei propagava do Salvador. Então é uma alegoria. E deixe-me recorrer a um texto que também fez uma alegoria para que eu junte as duas alegorias. E a alegoria principal que tem nas duas figuras é a ideia da esterilidade. Para Paulo, ao aplicar a alegoria de Sara, Sara tinha promessa de uma descendência, mas Sara era estéril. Fisicamente impossível dar cumprimento à promessa. Deus diz, você vai ter uma geração inteira, filhos, muitos filhos. E a Sara diz, impossível, porque eu sou estéril. Deus promete algo impossível, que não será plausível, realização pela carne. Precisa de um milagre. O Isaías, quando viu a profecia sobre Jerusalém, disse, seremos destruídos. E uma cidade destruída não pode gerar cidadãos. Não há descendência. Cidades destruídas costumam desaparecer do mapa. Mas Deus dará filhos a uma cidade que não pode mais gerar. Então você tem duas figuras que o Paulo agora junta as duas para criar assim. Isso aqui representa exatamente a salvação. Nós não podemos gerar nada por nós mesmos. Não temos potência em nós. A salvação tem que ser externa, tem que ser um milagre. E a hora que você perceber que não pode, aí você vai entender a fé. A fé nasce quando você descobre que não pode. Esse é o último grito de Paulo. Se vocês não eliminarem a soberba, nunca entenderão isso. Vocês não crerem em Jesus, mas querem carregar um monte de coisa, até vocês admitirem, vocês não servem para nada. Vocês são tão úteis para Deus quanto uma mulher estéril é para gerar filhos. Vocês são tão úteis para Deus quanto uma cidade destruída pode gerar cidadãos. Você diria, então nós não servimos para nada? Não. Toda a glória, toda a graça vem quando você descobre, Senhor, por que eu? E a resposta é, porque eu te escolhi. Não depende de você. Então Paulo promove um grande discurso de exaltação que a soberba humana impede de reconhecer. E certamente nos impede também, em alguma instância. É uma convocação que ele coloca, é uma convocação paradoxal que está no texto de Isaías. E essa convocação que o Isaías coloca de forma poética, porque Isaías é um cântico, Isaías é um texto belíssimo na forma como foi escrito, porque o servo sofredor do capítulo 53, se você leu aquilo, tente ler aquilo um dia colocando uma música no fundo. E tente imaginar aquele homem sofrendo injustamente enquanto aquela música percorre as cenas. E no final você estará jogado ao chão, porque é impossível para um cristão que compreendeu todo o sofrimento da cruz não se identificar com aquela história contada de um servo sofredor, porque é poético. E o capítulo 54 começa, exulta, alegra-te, ó estéril, como um cântico escrito em forma poética, para que você termine o 53 lamentando, chorando pela dor do servo sofredor. Mas agora você recebe o prêmio que ele levou sobre ele. Ele pagou o seu prêmio. Ele levou as suas dores. Ele sofreu por você. E agora você que é estéril pode dizer, assim como a mulher pode dar à luz. Você tem que se levantar do chão. E aí você muda a música para uma celebração, para uma alegria. E lê aquelas palavras, exulta, canta, pula, porque você agora é salvo. E se você não perceber isso, é porque você é muito insensível. Se não percebeu ainda, tente fazer. Porque está lá. E o Paulo está trazendo isso. Perceba. É uma convocação que seria um paradoxo. É uma alegria que tem que resultar da fé. É um cântico que só pode cantar quem percebeu o que aconteceu. Gênesis 21, versículo 6, nos mostra um dos assuntos, porque são muitos, que nos faz entender o que era a ideia de uma mulher estéril para aquela cultura, que é muito bem empregada por Isaías e agora por Paulo. Gênesis 21, 6, Deus chega para a Sara e a Sara teve o filho. Devem se lembrar que quando Deus falou para ela que ela teria um filho, na velhice ela riu. Você diria, que interessante, ela riu. Algumas pessoas acham que Deus tem senso de humor. Hoje em dia está cheio de gente achando que Deus tem senso de humor. Deus não tem senso de humor, porque o senso de humor cabe aos mortais. Não existe humor para quem sabe de tudo. Se você me contar uma piada que eu já sei, dificilmente eu vou rir dela. Como é que você pode contar uma história para Deus rir? Senso de humor é distração. O humor é para os mortais. Deus não tem senso de humor. E é tão interessante isso no mundo antigo, que Deus, quando fala para Sara, a Sara ri. E ela prefere mentir do que dizer para Deus que riu. Deus diz assim, você riu? Ela fala, não ri não. Sim, você riu. Ela prefere passar por mentirosa do que falar assim, não, eu ri. Porque rir é não acreditar naquilo. Rir é diminuir aquela promessa. Rir é um deboche sobre quem fala. É não levar aquele que fala a sério. E ela prefere, não, eu prefiro ser tratada como mentirosa. Eu sei que você vai saber que eu estou mentindo, mas ao mesmo tempo é mais respeitoso do que eu fiz. A Sara não creu. Tratou como deboche. Entretanto, Deus diz, você vai dar à luz, Sara. Passa-se o tempo. O capítulo 21, versículo 6. E disse Sara, depois que Deus fez cumprir, Deus me fez rir. E agora é, o que Deus fez? Contou uma graça? Não. Agora está dizendo, todo aquele que ouvir isto rirá comigo. A figura é, agora, o riso não é de deboche. Agora é simplesmente de perplexidade. Eu não acreditava, mas olha o que Deus fez. Eu não consigo explicar. Alegrem-se comigo, porque eu não consigo explicar. É aquela pessoa que não consegue tirar o sorriso do rosto. Isso aqui não tem a ver agora com o humor. Tem a ver com uma sensação inexplicável de que eu não posso tirar o sorriso do rosto. Então, o que me resta? Cantar. Então, o cântico é sempre aquela expressão da perplexidade. Ana, quando não podia ter um filho, chorou. Quando teve o filho, cantou. Foi o nascimento de Samuel. A Maria, diferente das outras, quando Deus fala para ela que ela vai ter um filho por milagre, o que ela fez? Ela sorriu e se alegrou. Muito diferente de Sara. E quando teve o filho, o que ela fez? Cantou. E agora nós temos na visão de Isaías: canta, ó estéril. Mas eu não tenho filho, estou devastada. Pela fé você terá. Canta, você que não pode fazer nada, mas como cantarei, sendo que eu sou improdutivo? Porque você terá. Então Paulo está dizendo, é pela fé. Parece paradoxo, mas é pela fé. Qual é a mensagem que nós temos que levar daqui? Se o contexto fala da lei, da crença na religião, na potência humana, que Paulo chama de soberba, a lei evidencia nossa impotência, mas não pode gerar vida. Diante do poder de Deus, toda soberba humana é silenciada. Esta é a verdade. A lei tem alguma vantagem, Paulo? Claro que tem. A lei tem alguma utilidade? Claro que tem. Ela tem um objetivo: nos mostrar a nossa impotência. Pela lei, ninguém poderá. Ninguém será salvo por obedecer à lei, porque ninguém é capaz de obedecer à lei. É impotente para obedecer à lei. E a lei serve para te demonstrar isso. Então ela não tem poder para gerar vida, embora tenha poder para demonstrar nossa impotência. Mas diante do poder de Deus, da potência de Deus, não há lugar para a soberba humana. Então nós ficamos em silêncio. Senhor, obrigado. É tudo que eu posso dizer. É a exaltação da graça, é um discurso contra a soberba humana. Observe então, quando Paulo faz o uso do texto de Isaías, o que ele quer dizer. Evidentemente, a primeira forma é provar a impotência humana. Porque está escrito, disse Paulo, alegra-te, ó estéril. Ao empregar essa figura, Sara, no seu contexto, era a mulher estéril. No versículo 22, pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Um foi da mulher escrava, o outro da livre. Só que a mulher escrava representa a figura humana de que, pela potência humana, eu posso ter filho. Eu tenho uma mulher, uma escrava, que pode ter filhos, não é estéril. Então a Sara diz, vai lá, Abraão, eu não vou te dar filho mesmo. A única forma de cumprirmos a promessa de Deus é tendo filho com a escrava. Emprega na figura de Paulo a tentativa de cumprir pela potência humana. E o da livre? A livre que é a Sara, essa não podia ter. Mas teve. E em Isaías? Isaías é empregado para Jerusalém. Lá a alegoria é a profecia contra Jerusalém. Jerusalém será destruída, Jerusalém irá para o cativeiro, eles vão pisotear e queimarão a cidade, não haverá habitante. Eu posso imaginar o Isaías recebendo essa profecia de Deus e alertando, décadas antes de acontecer, olha, Deus diz que vocês serão destruídos, por quê? Por causa da soberba de vocês, vocês não podem mais representar a Deus. Acabou. E o que vai acontecer? Não há mais nada o que fazer. Jerusalém desolada no cativeiro. E o Isaías disse, alegra-te, ó estéril. E essa estéril é a nação representada em Jerusalém, que não dás a luz. Vocês não dão mais a luz. Vocês são incapazes. Vocês são estéril. Ou seja, é a esterilidade e, ao mesmo tempo, aquela que não pode gerar, porque já não tem mais gerado. A alegoria, ele continua, exulta e clama, como num verso poético, repete, alegra-te, exulta e clama, ó estéril que não dá a luz, e ele sintetiza num verso paralelo, tu que não estás de parto. Ou que poderíamos ler como uma alegoria para aquela que é incapaz de dar a luz, porque nunca foi possível dar a luz. Nunca deu a luz. Então, todos que ouvindo a profecia de Isaías, chegariam a uma conclusão, você tem razão. Nós não temos condições de dar a luz. É fácil perceber que a destruição de Jerusalém é o fim de tudo. Se conversássemos com Sara, Sara diria, não, é melhor o Abraão ir com a escrava mesmo. Não, Sara, mas Deus prometeu para você. Ela diria, não, meu amigo, você não sabe quantos anos eu tenho? Não conhece a minha condição e eu nunca dei a luz. Na condição que nós temos, é cientificamente comprovado. Ninguém dá a luz nessa idade. E ninguém como eu, que já tentou por décadas, não deu, não tem jeito. Não há uma dúvida aqui. Paulo escreve isso justamente para atacar a soberba humana no sentido alegórico. E o ataque à soberba era em relação aos judaizantes, que acreditavam que eles tinham neles mesmos a potência da história, porque são descendentes de Abraão. Nós temos a lei de Moisés, olha quem nós somos. Como não podemos gerar para Deus? Os judaizantes, a crença na lei, a descendência na carne de Abraão. E o Paulo diz, porque está escrito pelo próprio Moisés. Ele recorre ao que está escrito em Moisés, lá na lei. O que está escrito na lei? Aí na segunda vez o Paulo diz assim, que está escrito no profeta, porque agora ele está falando de Isaías, porque está escrito no profeta, vocês querem discutir mais que o profeta? O próprio Moisés, vocês por acaso que defendem a lei, não ouvem a lei, como está no versículo 21, está escrito na lei, Abraão teve dois filhos. Então vocês dizem que defendem a lei, mas a lei do Moisés, ele escreveu que o Abraão teve dois filhos. E o da promessa veio pela fé, e o outro veio pela carne. E vocês dizem que defendem a lei e os profetas, mas o profeta diz, está escrito, alegra a estéril. Então vocês dizem ouvir a lei, mas negam o dono da lei, que escreveu Moisés, o pai da lei. Dizem que obedecem a Deus e negam o próprio profeta que vocês veneram. Está escrito. E o Paulo era um judeu. Mas o Paulo tinha a humildade de espírito o suficiente para dizer, não podemos contribuir. Não somos nós, não a nossa descendência. Capítulo 4, verso 21, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? A aplicação paulina sobre essa figura de esterilidade empregada para Sara e o uso de Isaías, que era Jerusalém, a aplicação de Paulo é que o homem natural é espiritualmente estéril. Oh, estéril que não dará da luz. Está falando para homens, para cristãos, para uma igreja, e que nós podemos transportar essa aplicação hoje para nós. É você que não dá a luz, é você que não tem potência, é você que é incapaz de gerar. E a aplicação que nós podemos fazer disso é que nós somos a mulher estéril que nada pode gerar. Nós somos a cidade devastada, que é Jerusalém de Isaías, que não pode mais gerar cidadãos. É uma total falência humana. Não pode. Acabou. Em Efésios 2:1, Paulo emprega uma palavra para descrever a salvação da seguinte maneira. Ele vos deu vida. Olha, só recebe vida quem estava morto. O morto não pode fazer nada por si, é uma ressurreição. E ressurreição se dá pelo exercício externo. Estando vós mortos em delitos e pecados, mas nós não podemos fazer nada. Não há salvação partindo do homem. É uma coisa tão simples de entender. Mas por que é tão difícil de aceitar? A resposta é muito simples. Nossa soberba. Nós queremos, de alguma forma, participar disso. Não queremos devotar tudo a Deus. E mesmo aqueles que confessam, notem, mesmo aqueles que confessam, Jesus é o único Salvador, a salvação é pela graça, nós não podemos fazer nada. Mas quando olha para o sentimento, sentimos orgulho de coisa que já fizemos, achando que somos melhores, porque nascemos assim, porque temos essa crença, e brigamos, e transformamos os outros sempre em pessoas, sempre inimigos, porque acreditamos que nós temos a verdade. É nós que confiamos em Deus, porque nós somos os cristãos, porque nós somos, e começamos um monte de adjetivos que nós somos. Não é esse o sentimento de quem entendeu a graça. O sentimento de quem entendeu a graça é de humildade. Consequentemente, gratidão. Senhor, não haveria nada que eu fizesse. E também não há nada que eu possa fazer hoje. Mas eu recebi de graça. Gera humildade e gratidão. E por que que os teólogos de hoje, parece que quanto mais estuda, mais soberbos, mais petulantes, mais arrogantes? Há um disparate enorme em se estudar a Deus e se tornar soberbo. Parece que tem uma coisa que não entenderam ainda. O Paulo da Bíblia diz, não tem nada para nós. Não há nada que possamos nos apoiar. É só Jesus. Isaías 64, no versículo 6. Isaías, no seu próprio discurso, vai trazer uma mensagem muito importante sobre a soberba humana. Soberba esta que Deus estava abatendo no cativeiro. Mas todos nós somos como o imundo. A mulher estéril era tratada no seu tempo como uma mulher impotente. E aquilo era degradante para a sua situação, sabendo que ela e seu marido morreriam e não teriam descendente. Para a época, isso era tratado como um grande problema. Mas também era a lepra. O sujeito era tratado como imundo. Ele saía da sociedade, não havia cura, o impedia de se relacionar, então atribuíam também como aquela maior decadência física que um sujeito poderia experimentar na sociedade. E o Isaías coloca isso como uma figura. Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Pois aí está dizendo, olha a nossa potência. Se você fizer uma coisa boa, não se orgulhe disso. Porque todos nós somos exatamente como o imundo. Somos incapazes de produzir algo aceitável. A melhor produção do nosso ser ainda seria tratada como aquele trapo de imundícia que joga fora, porque veio de um imundo. O melhor esforço que eu posso ainda será produzido por um homem pecador, digno da condenação. Você percebe isso? Será que nós percebemos isso? Que nós trabalhamos para Deus, pregando, ensinando, e fazendo, oh, Senhor, eu sei pregar, eu sei ensinar, olha o que eu estou fazendo pelo Senhor, eu sou um missionário andando pelo mundo, estou me dedicando a minha vida ao Senhor. Ou se você está aqui na igreja fazendo alguma coisa, olha, mas eu estou servindo a igreja, olha como que eu sou um bom cristão, Senhor. O Senhor está vendo, né, Senhor? Olha quanta coisa boa eu faço para a minha família, para a sociedade, eu sou uma pessoa dedicada, olha, eu, tudo que vier de você, Deus vai dizer assim, tudo que vem de você são trapos de imundícia, não serve para nada. Você continua merecendo a salvação por melhor que você atue. Não merece a salvação, do mesmo jeito. Você quer um mérito? Olha, quantas vezes já pensei isso, que nós temos que atacar o nosso próprio ego. Mas é um exercício simples de fazer. Pense um dia. Olha, se eu hoje abandonar toda a fé e começar a me portar contra Deus, o que Deus vai perder com isso? A resposta vai ser nada. Mas e você vai perder o quê? Quem seria você sem Deus? Então não se orgulhe de suas habilidades. Não se orgulhe da sua justiça, das coisas boas que você faz, porque você continua sendo um imundo perante Deus por causa das suas iniquidades. Por causa do seu pecado, da sua potência. Como uma folha não melhora, murcha. Ah, mas pastor, então agora que eu não vou me esforçar. Agora que eu não vou ser um bom cristão, não serei dedicado à igreja, nem à fé, nem à palavra, nem ao irmão, nem ao mundo. Para que você não vai ter, se eu não vou ganhar nada em troca? Se você pensa isso, você é como todo funcionário de uma empresa soberbo. Que se aumentar o salário, ele trabalha melhor. Não por virtude. Se você for assim, aí tudo bem. Você vai pegar o que eu falei e vai dizer, para que eu vou me esforçar se não vai ter nada em troca? Se é pela graça? Mas se você entendeu a graça, a humildade e a gratidão te motivará a querer fazer sempre o melhor. Mas toda vez que você entregar o seu melhor para Deus, você entrega exatamente essa postura. Cabeça baixa, Senhor, é isso que eu pude fazer por Ti. Eu sei que isso não me torna digno, merecedor, porque ainda é pela Tua graça. Isso é só adoração, porque eu entendi. Isso é só adoração, porque nunca poderei devolver a Ti o que o Senhor me deu. Impossível. Porque nada, não tem nada para te agradar. O Senhor não precisa de nada. O Senhor não precisa da minha justiça. Mas eu fiz para o Senhor porque eu sei o que o Senhor fez por mim. É um gesto de adoração tentar devolver a Deus o melhor que eu posso nessa terra. Por virtude, por crença, por fé. Aí a adoração é genuína, não por soberba. Não porque acredito que tem alguma coisa boa. E você compara sempre o que você fez e o que você poderia fazer. Ficamos sempre devendo. E quando comparamos o que nós fizemos, o melhor que fizemos, perto do que recebemos, ainda é migalha. Não tem jeito. Deus está dizendo, eu não preciso das suas ações. As suas ações por adoração revela que você creu. E é isso que o Paulo está evocando. Não tem potência humana. Em Mateus 19, no verso 24 a 26, Jesus fala do jovem rico. E quando ele diz que o jovem rico que tinha aquela arrogância no coração em querer chegar aos céus, com aquela pergunta, que devo eu? É importantíssimo ler isso com detalhe. Jesus não está condenando rico, não está condenando salvando o pobre. Não, não tem nada a ver. O coração daquele sujeito, o fato dele ser rico, é que a riqueza contaminou o coração e ele já conseguiu muita coisa pelo poder do dinheiro. E esse sujeito conseguindo tudo pelo poder do dinheiro, inclusive a piedade dos outros. Agora, ele chega a Jesus e pergunta, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta de Jesus é, você quer saber o que você pode fazer para ser salvo? Vamos testar se você consegue. Faz isso, faz aquilo. Acho que o Senhor sabe das coisas, porque é exatamente isso que eu tenho feito. Como é que eu posso fazer para ser salvo? O Senhor diz tudo que eu posso fazer, e eu já fiz tudo isso. Assim, então, já que você quer chegar por mérito, tem que ser perfeito. Então, tudo isso que você falou, você fez. Você não adulterou, você não matou, você não roubou, você não enganou, você não mentiu, nada. Mas vamos fazer o seguinte, por que você não pega todos os seus bens e dá aos pobres? Isso você não fez. E isso eu não estou disposto a fazer. Então Jesus foi lá onde queria chegar, num discurso retórico. E ele sai dizendo, não, eu faço tudo, menos isso. Isso aí não, né? O que é isso? Olha o que eu já fiz. Você acha que eu não mereço pelo tudo que fiz? Você quer que eu seja isso aí? Sai bravo. E Jesus diz assim, vou dizer uma coisa para vocês, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Um rico é aquele que está ali dentro do contexto, não pode pensar que são todos. Mas o homem é tão soberbo que nos anos 80, um teólogo americano, norte-americano, chegou numa entrevista e depois ele escreveu isso em alguns comentários. Ele disse assim, não, irmãos, não, você tem que entender que o camelo, lá no Oriente, o camelo ele é um animal que ele não entra, ele não enxerga na frente, ele enxerga meio de lado. Então, ele não entra sozinho na porta, e agulha não é agulha de costura, agulha é uma porta que tem no muro em formato de agulha. Então, o camelo não consegue, mas se alguém chegar e mostrar a orientação, ele vem e passa. Mentira. Nunca houve nenhuma porta no Oriente chamada agulha. E o camelo não era nem o camelo, o animal. O camelo é um nó de marinheiro para amarrar embarcação desse tamanho. E a agulha, embora fosse maior do que a que nós utilizamos hoje, ainda é pequena o suficiente para você conceber. É impossível. Jesus disse, é mais fácil isso do que o outro. Mas ele não está falando de impossibilidade, está falando que tem um jeito. Não. Ele está falando tanto que é impossível que o versículo continua. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens. Olha, você quer interpretar, tornar possível o que Jesus está falando que é impossível. Então, irmãos, Jesus falou, é um absurdo. É mais fácil pegar um nó desse tamanho e passar pela agulha com uma passagem assim do que aquele sujeito entrar no céu. E os discípulos ficaram perplexos, aterrorizados. Jesus, então, se for nesse sentido, eles perguntam, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Em versões, algumas versões colocam aterrorizados. E aterrorizados é melhor que maravilhados. E disseram, sendo assim, quem é que pode ser? E Jesus falou assim, ah, vou responder para você quem é que pode ser salvo. É impossível aos homens. Então ninguém pode ser salvo assim. Olha, Jesus, então não tem salvação? Tem, mas ela é milagre. Ela precisa de Deus. Para Deus tudo é possível. Deus pode fazer um nó de marinheiro passar, chamado camelo, passar pelo fundo da agulha? Deus fez o mundo com a palavra. Não é agulha, não é a corda. Deus fez o mundo com a palavra. E você vai duvidar dele? Não, para Deus tudo é possível. Então, Jesus estava dizendo, meu amigo, não tem jeito, o ser humano não pode. Observe para a nossa conclusão. Alcançar a salvação pelos próprios méritos é tão possível quanto uma mulher estéril dar à luz ou uma cidade destruída gerar seus próprios habitantes. É tão possível quanto. Se você encontrar uma cidade destruída, fica assim, vivo. Olha, anota para você ver, naturalmente vai ter habitantes aqui semana que vem. Você vai dizer, não, não tem jeito. Cidades não geram habitantes quando estão destruídas. Quem gera habitante é o cidadão daquela cidade que, estando vivo, pode. Uma cidade isolada não tem habitantes, não gera. Ou passar e falar, está vendo essa mulher? Sim, ela é estéril, já tem 70 anos, 80 anos ou 90 anos e nunca sequer chegou perto de dar à luz, mas ela vai ter uma geração inteira. Mas isso não é possível, não tem sentido. Mulheres estéreis não dão à luz, ainda mais essa que já chegou nessa idade. Então é exatamente assim quando alguém te disser, o homem tem mérito na salvação. A lei evidencia nossa impotência, mas não pode gerar vida. Diante do poder de Deus, toda a soberba humana é silenciada. Paulo traz a exaltação da graça e o discurso contra a soberba, mostrando a impotência humana, mas também a esperança impossível, que é a ideia do milagre. Quando ele diz, porque está escrito, alegra-te, Isaías traz um cântico e Paulo aplica esse cântico. É um cântico sobre algo que não aconteceu, é pela fé, é a fé no impossível, é a fé no milagre. É uma convocação como alguém que tem certeza, alguém que pode dizer, comemore. Seria mais ou menos o convite assim, nós vamos para uma batalha, nós vamos para uma partida contra um inimigo e você pode já cantar a vitória. Mas nem começamos a luta ainda, mas eu estou dizendo para você fazer, porque é pela fé. Mas como? O inimigo é muito maior do que nós. É para você comemorar. Se você acredita, sim, faça festa. Faça festa sem vencer. É um teste de fé. Aí é por isso que nós temos que conceber que até a fé da salvação é Deus que dá. Porque se formos raciocinar a fé, ninguém vai crer. Porque quem aqui, nesse momento, está salvo? Você diria, não estou. Você não está. Mas você é um salvo? Tem que dizer, pela fé, sim. Porque eu creio que depois da morte, Jesus vai me ressuscitar. Se você acredita nisso, é uma coisa que você tem que acreditar hoje, mas você só vai obter o prêmio depois que acontecer. E como nós sabemos que o sujeito acredita de fato? Quando ele começa a perceber que a morte está rondando o seu quintal. Quando a morte começa a rondar o quintal do sujeito crente, ele já começa assim, nossa, eu vou morrer, o que vai ser de mim? Como vai ser de você? Você já sabe o final da partida. Você já sabe que vence no final. Então, está com medo do quê? Como teria eu medo do fim da partida, sabendo que eu vencerei no último instante? Então, é fácil, quando tem saúde, quando é jovem, dizer, não, Jesus, eu creio em Jesus, eu sou salvo. Mas quando vem a morte, será que eu sou mesmo? Será que eu vou entrar no céu mesmo? Nossa, como é que eu faço? Me garanta. Não tem garantia, é fé. Certa vez, não foi aqui em São José dos Campos, então já faz muito tempo. Lá em São Paulo ainda, uma irmã da igreja falou assim, olha, meu pai está morrendo, ele não é cristão, mas ele está no hospital e ele queria que um pastor batista fizesse uma visita para ele. O senhor poderia visitá-lo? Eu falei, claro, imagina que não vou visitá-lo. Sim, sem problema. Ele falou assim, não, mas é porque ele já chamou lá um padre, ele já chamou um da Macumba, um da Umbanda, ele já chamou um espírita, já chamou um pastor pentecostal desse, daquele outro, mas agora ele quer um batista também. Eu falei, mas por que ele quer um batista também? Ele falou, não, porque ele quer se garantir. Ele falou, não, vai que os batistas que sabem como chegar no céu, aí eu quero me garantir, de alguma forma eu quero entrar lá. O mais interessante é que ela falou assim, pastor, todo mundo chega lá e fala, não, você vai para o céu? Claro que você vai para o céu. E ora e tal, e reza. E falou assim, ah, então tá bom, vamos visitá-lo. E eu cheguei lá e ele falou assim, então, pastor, com toda a firmeza de espírito, como é que eu faço para chegar para o céu? Pastor? Você não lamenta dizer que você não vai. Oxi. Já quase morreu ali. Eu falei assim, se eu chegasse ali com um discurso positivista, é mais um enganado, vai morrer achando que vai chegar para o céu, porque um pastor batista disse como chegar no céu. Eu pensei, não vai. Mas como assim? Não desse tom aqui, né? Você fala com florzinhas assim, oh, meu querido irmão, eu tenho que te dizer uma coisa assim, que pode te assustar. Você fala meia hora antes, depois você... Né? Mas aqui eu não tenho tempo, então tem que dizer. Eu falei para ele, não, você não vai para o céu. Mas como assim? Eu falei, não vai. Eu vou ler uma história para você aqui em Mateus 19. Mateus 19, Jesus falou assim, olha esse sujeito aqui, olha. Esse sujeito não roubou, não matou, não adulterou, não mentiu, não fez nada. O senhor já fez isso alguma vez na vida? Ixi, todo mundo peca, né? Todo mundo peca. Eu falei, não, então se você já pecou uma vez na vida, a lei de Deus já provou para você que você não pode ser salvo. A lei existe para mostrar como nós somos imperfeitos e incapazes. Todos nós somos pecadores, eu concordo contigo, mas pecador não entra no céu. Tem que ser perfeito. Ah, mas não, mas desse jeito, então ninguém vai. Ah, agora, eis aí. Entendeu? Ninguém vai. Olha o que Jesus falou. É impossível. Aí pronto, bateu o desespero, né? Não, mas não pode, não pode. Eu acho que esse negócio não está muito sério, mas não está na Bíblia. O senhor crê na Bíblia? Sim, não sou eu que estou inventando, está aqui na Bíblia. E aí fica aquele desespero. Ele fala assim, olha, é impossível ao homem, nenhum homem pode bater na porta do céu e falar assim, olha, eu tenho aqui a chave. Não tem. Ela tem que vir de lá. Deus tem que falar, e você tem que se render a Ele, sentir, eu sou um pecador, mas eu quero o céu. Alguém poderia pagar pelos meus pecados? Sim, aí você vai lá em Apocalipse e lê para ele o Apocalipse. Olha, o João estava desesperado, ninguém pode, mas aí alguém bateu no ombro e falou assim, olha lá, ele venceu, ele é o leão da tribo de Judá, e ele morreu e ressuscitou, e pode. E o João, então, naquele choro, desesperado, aceitou, creu naquela verdade. Então, se não for isso, não tem jeito. Resultado, não sei. Eu fui embora e ele ficou com muitas propostas de como vai chegar ao céu. A minha era que ele se convencesse. Não, humilhe-se, você não pode. Bata na porta de Deus, mas humilhando. Senhor, eu não posso, mas eu creio no milagre. Mas se você não crer no milagre que vem de dentro, não pode, não vai. Não depende de nós. E eu não posso medir se ele morreu. Ele morreu. Logo na sequência, em qual proposta ele acreditou que ele vai entrar no céu? Mas se ele acreditou que poderia entrar no céu, certamente não está lá. Mas se ele creu que não poderia, que dependeria de outro, ele estará lá, não pelos méritos dele. Como todos nós, estaremos um dia, não pelos nossos. Mas hoje, você que está vivo, você crê nisso, porque você ainda não tem. É fé. Então, se alguém me pergunta, mas pastor, quem te garante que você vai para o céu quando morrer? Jesus. Eu creio nele, que ele é o verdadeiro Messias enviado por Deus. Então, pela fé, eu afirmo para você, eu estarei no céu. E quando essa vida terminar, ela não vai me vencer, porque ela já foi vencida. Mas é pela fé. Nenhuma garantia haverá. Porque se tiver garantia, não tem fé? Não pode ter as duas coisas? E o Paulo está dizendo como Isaías, alegra-te, ó estéril. É uma convocação, a estéril deve se alegrar, cantar, celebrar. O mandamento é paradoxal, é cantar a estéril. É cantar aquela que ainda não dá a luz, acreditando. É por fé, não por emoção. Irmãos, o mundo hoje está recheado de emoções. Se eu sentir, então é verdadeiro. Não, não vai ter emoção, não terá garantia, porque é fé. É fé no Salvador. Sofonias. Sofonias dista de Isaías em algumas décadas, à frente de Isaías. O Isaías está um pouco distante do cativeiro. O Sofonias está muito próximo do cativeiro. Mas ambos são profetas do cativeiro de Judá. E o Sofonias faz eco ao que o Isaías recebeu de Deus e diz, canta alegremente, Jerusalém, ó filha de Sião. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Olha o grito. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Você diria, nossa, então Jerusalém está no auge. Não. Jerusalém está com a promessa de que será destruída, devastada, queimada. E ele olha para aquela profecia e diz, exulta. Por quê? Porque Deus vai fazer brotar das cinzas o seu povo. É pela fé. É cantar, apesar da impossibilidade. Alegra-te, aquela que não deu a luz, e exulta e clama. É cantar, apesar da situação. É cantar antes do milagre. É cantar pela fé, exulta e clama. Por quê? Porque são muitos, são mais numerosos os filhos dessa que está abandonada. Gênesis 18, 14. Quando Sara não creu. E a resposta vem. Acaso para o Senhor haverá alguma coisa difícil? Você está rindo do quê? Você está duvidando de Deus? Nos nossos dias temos pessoas assim que não conhecem a Deus e se surpreendem com cada coisa. Até às vezes por coisas louváveis. Muitos irmãos aqui estão adoecidos, passam por tratamentos sérios, mas saiba que Deus fica do mesmo tamanho. Você que tem uma doença séria e o sujeito que tem saúde, Deus continua do mesmo tamanho. E pessoas com saúde morrerão e pessoas com doenças sérias ficarão. É Deus quem decide tudo isso e Deus não é menos ou mais poderoso se um morreu ou o outro não. Então não podemos surpreender. Não, mas Deus me curou uma célula onde a medicina não tinha resposta. E você está surpreso que Deus é capaz de fazer isso? Você não conhecia Deus. Deus fez o mundo. E você está surpreso que Ele é capaz de curar uma célula? Ele faz o que Ele quer. Ele é Senhor. Agora, nós, às vezes, estamos lendo Deus não da perspectiva de lá para cá, mas daqui para lá. Da perspectiva humana. E Deus não tem coisa difícil. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. A salvação tem que vir dEle. E a promessa em Isaías, que é Jerusalém, a cidade eleita, a promessa em Isaías vem para a cidade, que é a cidade que Deus escolheu, não porque ela tivesse algum mérito, mas porque Deus a escolheu. E a alegoria aplicada à Jerusalém escolhida, a fé dos gentios é a estéril se tornando fecunda. Deus destruiu Jerusalém para falar assim, você judeu, acha que é você o descendente? Você acha que eu vou cumprir a minha tarefa, a minha promessa, porque eu preciso de uma descendência física de Abraão? Eu preciso de rei? Eu preciso de homens? E a soberba que Israel havia elevado, Deus jogou lá na terra para eles se humilharem. Não vão tornar o meu nome conhecido, eu não vou dividir a minha glória. Deus vocifera pelo profeta, não divido a minha glória com homens. O resultado, uma Jerusalém devastada, destruída. Um povo espalhado pelo mundo, sem poder. E Paulo chega e prega o evangelho aos gentios, o gentio se converte e o cristianismo volta e cresce e anuncia a glória de Deus. E vem o judaizante e diz, não podem fazer isso. E Paulo diz, mas que está ficando louco? O que está acontecendo aqui entre os gentios é justamente os descendentes da estéril crescendo, uma geração. E vocês estão indo contra Deus, sendo que Deus já acabou com a soberba de vocês. Alegra-te, ó estéril que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Por quê? Porque são mais numerosos os filhos da abandonada. do que aquela que tem marido, do que aquela que acredita, porque ela tem marido e pode dar à luz, ela será usada por Deus. A sentença de Paulo, quando se refere aos filhos da abandonada, é para nos dizer que a salvação é um milagre. Não é aquela que tem aquele orgulho, não, eu tenho saúde em dia, tenho marido, o que me falta para ter filhos? E Deus diz, não é, não vai ter. Aí você tem a outra que o marido abandonou para, através da carne, ter filhos, Deus chega para ela e diz, não, você vai ter. É por milagre. É para demonstrar minha potência e não a do homem. E o que a religião faz que Paulo combate no judaizante do seu tempo? A religião baseada no mérito transforma Agar em mãe. Vocês, judeus, se orgulham de serem filhos de Sara. Mas digo a vocês que o comportamento religioso de vocês os transformou em filhos de Agar. Vocês são filhos da escrava. Em Mateus 19, 26, Jesus, quando fitou o olhar neles, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Sempre foi pela fé. Hebreus 11, 11, pela fé também a própria Sara recebeu força para conceber, dando à luz. De onde vem os filhos de Sara? Pela sua potência física em gerar filhos? Não, pela fé. Quando ela creu, ela teve força para dar à luz. Veio da fé, veio de fora. Apesar da idade avançada, apesar da impossibilidade de dar à luz, e apesar da condição, porque ela julgou fiel aquele que havia feito a promessa. A hora que a Sara entendeu, não é por mim, a coisa aconteceu. A impotência humana é um palco para o milagre. Toda vez que você sentir que não pode, talvez seja exatamente nesse momento que Deus começa a atuar. Cada vez que você perceber como Paulo, se eu sou fraco, aí é que sou forte, porque descobri que é a minha soberba que está competindo com Deus. Deus age na incompetência humana. A lei era para mostrar a incompetência, para que o homem clamasse por Deus. E somente quando o homem reconhece sua impossibilidade, está pronto para compreender a graça. Muita gente dizendo que compreendeu a graça hoje, lendo livro de teologia e repetindo frases prontas. Isso não é compreender graça. A compreensão da graça se dá quando você descobre que você é incapaz. E quando você descobre que é incapaz e que não pode contribuir, você já deu o primeiro passo para a compreensão da graça. Graça é isso. A lei evidencia nossa impotência, mas não pode gerar vida. Diante do poder de Deus, toda soberba humana é silenciada. Para nossa conclusão, Paulo faz a exaltação da graça, um discurso contra a soberba humana. Destaca a impotência humana, a esperança impossível, que é um milagre. Resultado natural, a glória pertence unicamente a Deus. Deus nunca negociou e jamais o fará, entregar sua glória ao homem. A soberba humana que lhe faz pensar que ele precisa, que Deus precisa de nós. Agar representa a tentativa e a força humanas. Quando ele diz que acha que tem marido, Agar. Agar tem o ventre, Agar tem um ventre sadio e tem o marido para, ela tem tudo que precisa para o ser humano. Então, uma vez que ela tem as ferramentas, ela não precisa de Deus. A Sara sabia que não tinha a saúde suficiente e o marido agora foi entregue a outro. Então, acabou, não tem mais chance. E Deus diz, é exatamente aí. Quando você entende que não pode, é onde eu começo a atuar. A impotência é um palco para a glória de Deus. Aí você consegue entender, então a glória é dele, eu não contribuo para nada. Ele faz o que ele quiser. A impossibilidade, Sara representa a fraqueza e a incapacidade, a estéril, a que não dá a luz. A promessa, Sara dará a luz. Jerusalém não será destruída. Deus vai reerguer das cinzas. Tanto Jerusalém quanto Sara não tinham potência para gerar. Mas Deus ressuscitou Jerusalém. Deu filhos de Jerusalém, não entregou o seu mundo. E Deus deu filho a Sara, uma descendência da promessa. E eles são mais numerosos, porque hoje nós podemos nos computar como filhos da Sião renovada por Deus. E podemos nos computar como descendentes na fé de Abraão através de Sara. Nós somos filhos da livre. Essa será a conclusão de Paulo. Então é um milagre. A abundância de filhos é obra exclusiva do Senhor. E por isso, pela fé, Isaías disse, alegra-te, alegra-te, Jerusalém, alegra-te, ó estéril, ó cidade santa. O sofonista poderia gritar, canta alegremente, ó filha de Sião. E a Sara poderia gritar, poderia cantar, canta porque você terá seu filho. E agora o Paulo está dizendo, e todos nós, gentios, Todos nós, que antes estávamos afastados, podemos hoje levantar um cântico: nós também vencemos. Porque nunca foi pelo homem, sempre foi por Deus. E nos alegrar. É a abundância de filhos que é obra exclusiva do Senhor. E fazemos isso com confiança. Se nos perguntarem um dia: de onde você tirou isso? Quem foi o pastor? Quem foi o guru que inventou isso para você? A sua melhor resposta foi: não, não foi pastor nenhum. Não foi revelação dada a um homem. Veio do próprio Deus. Por quê? Porque está escrito pela própria lei de Moisés. E por quê? Porque está escrito pela revelação do profeta. Nós podemos confiar na promessa. Do mesmo jeito que nós podemos hoje dizer que Deus não entregou a Jerusalém às cinzas, nós podemos dizer que Deus também não vai falhar na promessa de nos ressuscitar no último dia. Somos salvos, mas pela graça e pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Podemos entender o espírito de Paulo. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tito 3, 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não há nada em nós. A glória é dele. Irmãos, a salvação não é uma conquista, mas uma dádiva. Mas notem, se o Evangelho abre os olhos do pecador para reconhecer sua própria condição, que glória pode reivindicar quem contemplou a profundidade de sua miséria? Pense um pouquinho, a salvação não é uma conquista, mas uma dádiva. Se a salvação não é uma conquista, é uma dádiva, não depende de nós, só de Deus. Então note, se quando nos convertemos, quando entendemos o Evangelho, quando o Evangelho nos é anunciado, se o Evangelho abre os olhos de um pecador para reconhecer a sua condição, realmente sou um pecador e eu conheço, sei que mereço a condenação, então se você sabe disso, vai reivindicar o quê? Alguém que conheceu a própria miséria, como poderá defendê-la? Como podemos conhecer o profundo do nosso, nossa natureza pecaminosa, caída, perversa, merecedora de condenação e depois reivindicar que nós contribuímos? É totalmente ilógico. Ou não compreendeu, ou está sendo antagônico. Não tem como justificar. Então Paulo diz: vamos parar para pensar. Vamos refletir. É só a nossa soberba. Ele não apenas exulta a graça, mas apresenta um discurso contra a soberba humana para depois concluir: nós somos filhos da livre e vamos parar com esse negócio. Vamos aceitar, vamos nos humilhar, que não depende de nossa descendência, do lugar que nascemos, da crença que professamos ou de nossas obras. A impotência humana nos faz perceber que a salvação é impossível ao homem, ele é impotente. A esperança é pela fé. E se é pela fé e depende só de Deus, a glória é somente dele, não nossa. A lei evidencia nossa impotência, mas não pode gerar vida. Diante do poder de Deus, toda soberba humana é silenciada. Quero convidá-lo a se colocar em pé e a responder ao Senhor em adoração. E pense enquanto louva o Senhor, exalta o nome do Senhor como o único digno de adoração, as perguntas que fiz no início. Alguma vez você já sentiu que a salvação depende de você ou da sua dedicação? Já se sentiu privilegiado por causa da família em que nasceu? Da religião que pratica ou por se considerar merecedor da salvação? Que sentimentos surgem em seu coração ao perceber que a salvação é impossível ao homem e que você merece a condenação? Que sentimentos surgem em seu coração ao saber que a salvação é uma dádiva de Cristo? Será humilhação e gratidão? Ou será uma espécie de revolta em que você vai defender sua natureza, quem você é, o que você já fez, o que você faz, a maneira como crê, quão melhor você é que os outros? E tudo isso é só fruto de soberba. Onde estamos nós competindo com a glória de Deus? Entendendo isso, abaixe sua cabeça, eu vou orar e nós vamos responder em adoração àqueles que comigo confessarem que o Senhor é o único digno de receber a honra e glória. Senhor, nosso Deus, assim como oramos quando nos aproximamos da Tua palavra no início desta mensagem, agora queremos reconhecer nossa soberba, reconhecer nossos sentimentos, reconhecer nossa impotência, sabendo que quando reconhecemos, o Senhor atua. O Senhor atua nos fracos, mostrando que quando somos fracos, aí sim encontramos a verdadeira potência que vem do Senhor. E quando agimos por essa potência, não nos orgulhamos, porque sabemos que ela não partiu de nós. Nos humilhamos ainda mais por recebermos tal dádiva. E se nos humilhamos ainda mais, compreendemos ainda mais quem somos e compreendemos ainda mais a graça que recebemos. E cada vez que esse ciclo se repete, entendemos ainda mais nosso ser pecaminoso. Nossa necessidade de salvação e de um Salvador. E cada vez que percebemos isso, nos tornamos ainda mais gratos e nos humilhamos ainda mais. Que, por consequência, percebemos ainda mais o dom que recebemos da salvação. E sabendo que não há mérito humano, que recebemos tamanho presente, o que podemos fazer senão cantar? Cantar alegremente, porque o Senhor nos salvou. E o Senhor nos dá a certeza de que um dia estaremos contigo para sempre. E é pela fé. Não há nada que possamos fazer para nos tornarmos dignos ou devolver o que recebemos, a não ser adorá-lo e servi-lo por toda a vida e depois reconhecê-lo por toda a eternidade, pelo grande presente que recebemos. E é exatamente por essa razão, Senhor, que neste momento entoamos um cântico de devoção e de exaltação para expressar em tom poético que o Senhor é o único, não há outro. Não há nada sobre o homem a não ser entregar ao Senhor toda a glória, toda a honra, pelo presente que recebemos. Receba esse louvor como sinal de nossa crença em nome de Jesus. Amém.